Opa, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2016 e eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, iPhone 5SE, Xamarin, Spotify e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Ontem, dia 25 de fevereiro, Steve Jobs estaria completando 61 anos. E acho que vale a menção porque, se não fosse por ele, muito provavelmente a gente não estaria aqui. Pelo menos, não desse jeito. Existem muitas pessoas especiais, mas, ao meu ver, são pessoas que não são especiais, na verdade. São pessoas ordinárias, pessoas comuns, em situações incomuns, em situações extraordinárias. Por exemplo, o Steve Wozniak. Não me entenda mal, o Woz é um gênio, sem sombra de dúvida, mas existem trocentos Woz perdidos por aí que não acharam a sua oportunidade. Se a vida do Woz fosse um pouquinho diferente e ele não tivesse feito o que fez, outra pessoa faria. O Woz foi o primeiro e foi o que ficou pra história. Então, é um gênio, é especial, sem dúvida, mas talvez numa realidade paralela, o Woz não seja o Woz. Assim como eu também penso que o Da Vinci, sim, era um gênio, um visionário, tudo mais, mas não era exatamente um gênio, porque você pega as suas invenções e boa parte delas travam no motor a combustão, né? Travam na força, é tudo na força humana. Então, né, se ele fosse um gênio mesmo, ele sentava, peraí, vamos bolar aqui um motor que não seja humano, que seja potente o suficiente. Isso ele não fez. O papel de Da Vinci na história foi outro, foi de, sei lá, definir os modelos. Mas o Da Vinci, diferente do Woz, eu acho que é uma pessoa especial, porque o Da Vinci, ele se envolveu em diversas áreas do conhecimento. Ele inovou em diversas áreas. Numa realidade paralela, a gente teria um Da Vinci. Coca, ele inventou o pudim. Ele meteu o bedelho em diversas áreas, com maestria. E eu vejo o Steve Jobs um pouco assim. Eu vejo o Steve Jobs como uma pessoa especial por natureza, uma pessoa que, numa realidade paralela, existiria. Não importa o que ele estivesse fazendo, né, se a vida dele fosse um pouquinho diferente, e ele estivesse, sei lá, no mercado de carros, ele ia fazer algo memorável no mercado de carros. Isso porque Jobs revolucionou diversas indústrias que ele participou. A computação, a animação com a Pixar, o mercado de música, o smartphone, dentro das suas características, que não é inventado nada, mas aprimorar. Uma duplinha, né? Eu sempre penso numa duplinha Da Vinci e Jobs. Ia ser perfeito, porque o Da Vinci ia pensar naquelas doideiras, Jobs ia deixar perfeito, ia ser muito bom pro mundo. Então, Jobs, muito obrigado por tudo o que você aperfeiçoa.
Notícias. Cocatec.
Sobre PDF, eu fiz um vídeo mostrando no Telegram como baixar lá no canal do YouTube do Cocatec, como você baixa vídeos offline, só o áudio no Telegram, tá bem legal, curte lá. Outra coisa sobre o PDF, muita gente me mandou a dica do Frederico Vitici para imprimir PDF. Só funciona no iPhone 6S, só funciona no, quando tem 3D Touch. E eu diria que na 9.3 isso vai parar de funcionar, porque eu tentei fazer na 9.3 e não consegui. Basicamente, você manda imprimir e com isso você gera um PDF. E aí você faz um pick, né, dá aquele um 3D Touch, faz o pop, explode e você tem um preview. E nesse preview você tem um compartilhamento, que na verdade é um PDF. E aí você faz o que quiser com esse PDF. Só que na beta, quando você faz o pop, ele não maximiza, ele fecha a janela, então você não consegue salvar, mas também fica aí o registro para você que tem um iPhone com 3D Touch na 9.2.1. E agora eu entendi por que que o iPhone 5SE se chama iPhone 5SE, porque vai parecer um iPhone 5S. Todo mundo tava falando, não, vai ter uma carinha, vai ser um mini iPhone 6. Isso não encaixava na minha cabeça, como é que vai ser um mini iPhone 6 chamando o iPhone 5 SE? E faz sentido do ponto de vista de peça, né? Do ponto de vista da Apple. Pô, vamos dar um tapa, me dá essa carcaça que a gente tem, esse iPhone 5S, e vamos atualizar o motor, vamos colocar um chip novo, vamos atualizar o hardware, atualizar por debaixo do capô, só que por fora fica igual. Com isso, você já tem toda uma indústria de acessórios, você não precisa fazer nada novo. Se você muda o tamanho, se você muda a pegada, muda o shape, é uma nova linha de tudo que você vai ter que fazer. Então foi um movimento esperto da Apple do ponto de vista comercial. Então o iPhone 5S não seria mais um iPhone 6 mini, e sim um iPhone 5S atualizado. Vazaram desenhos esquemáticos da galera que faz case. Oh, vai ser assim, desse jeito. E o que você vê é um iPhone 5SE. Tem dois modelos, duas variações. É a mesma dimensão. Um é 10% de milímetro mais grosso do que o outro, que você não vai sentir diferença. Para um case, não tem nenhum impacto. Tem algo milimetricamente diferente essas duas versões. Agora, o grande diferente é o formato do flash. Não é redondo, é circular. Como é no iPhone 6, o flash circular? Se vai ser dual-tone ou não, provável que seja. Porque o original 5S é dual-tone. Tem duas cores. Então, seria redondo num e no outro seria o original, o tradicional, que é tipo uma elipse achatada lateralmente, né? Uma salsichinha. Mas então, última forma, o iPhone 5SE é um iPhone 5S com um hardware atualizado. E falando de hardware, a Sharp foi ou vai ser comprada pela Foxconn? Parece que tem algum imbróglio financeiro, alguma coisa ainda a ser confirmada, mas a Sharp aceitou a oferta, $6 bilhões que a Foxconn está fazendo. Isso é importante para todo mundo, porque a Foxconn deixa de ser simplesmente uma montadora de iPhones e passa a produzir telas. Hoje a Sharp japonesa lembra? TV Sharp. Agora é Foxconn. Olha como o mundo muda, como o mundo é dinâmico. Há 20, 30 anos atrás, TV Sharp, e hoje em dia é Foxconn. Então a Foxconn passaria de ser simplesmente uma montadora para produzir peças. Tem gente falando que tem dinheiro da Apple na jogada, o que super acredito. Essa fábrica de telas para iPhone era uma fábrica de HD TV. Aí a Apple desceu $1 bilhão, falou: Sharp, ajusta essa fábrica aí. A Apple tem dinheiro fora dos Estados Unidos, não sabe o que fazer com aquela grana. Dá para as fábricas fazerem as alterações. Com isso, acaba conseguindo mais barato o preço da peça, ganha mais dinheiro ainda. É bom para a fábrica, porque tem esse dinheiro facilitado. É um ganha-ganha, é bom para todo mundo. Então não seria nada surpreendente se tivesse uma parcelinha dessa grana vindo da Apple, e a Apple de repente ter uma parte dessa Sharp. A Foxconn sim se relaciona com outras empresas de tecnologia, monta outros produtos, mas a simbiose entre Apple e Foxconn é muito grande. Se a Foxconn acaba de uma hora para outra, dá problema para a Apple. Ela tá até vendo uma Pegatron, vendo outras alternativas, mas existe uma forte relação. A gente pode até forçar uma barra e dizer que Foxconn é Apple, e agora você tem uma cadeia como se a Apple tivesse quem monta e agora também quem faz as telas. A Sharp, por sua vez, estava, né, ruim das pernas, tropeçando. Ganha-ganha para todo mundo. Ganha Sharp, ganha Foxconn, ganha Apple, ganha nós consumidores, provavelmente por uma qualidade legal, só que muito pouco provável que isso se reflita no preço. É muito pouco provável que a gente tenha um iPhone mais barato por causa dessa aquisição. E falando de aquisições, a Microsoft fez uma agressiva, comprou a Xamarin, ou Xamarin, como alguns dizem. Xamarin é uma plataforma para você desenvolver aplicativos, seja para Android, seja para iOS, em C Sharp. Tem a Swift, que é uma queridinha de linguagem no universo Apple, mas no geral hoje, se você tivesse que investir numa linguagem, C Sharp. A Microsoft está numa vibe de abrir C Sharp para tudo quanto é lado. Você tem o C Sharp no universo Apple há muito tempo com o Mono. Você escreve o seu aplicativo em C Sharp e compila para a plataforma Apple. Agora está tudo aberto. E o Xamarin tem essa excelência. A Microsoft foi lá e comprou. Quando você pensa no Nadella falando mobile first, cloud first, é tudo a ver com o Xamarin. Por quê? Você tem toda uma plataforma de aplicativos em C Sharp, que agora, com o Xamarin, podem ser levados para iOS, podem ser levados para Android. É como, ó, desenvolve aqui no Visual Studio, que você leva para tudo quanto é lado. Você leva para o iOS, você leva para o Android e para o próprio universo Windows. Ótimo movimento. Claro que tem uma outra parte da frase, né? Mobile first, cloud first. Metaverse, que seria a virtualização. Tá rolando um papinho, até no próprio Elite, né, do X3 da HP, você tem uma workspace HP, você tem uma virtualização, um universo, como se fosse computadores à sua disposição. Ó, tá ruim aqui, eu não tenho poder de fogo pra fazer esse negócio aqui, vamos virtualizar. Vamos acessar uma máquina onde eu posso rodar o aplicativo, rodar aquilo que eu preciso. Pra quem tá acostumado com remote desktop, é um super remote desktop, né? Mais configurado, mais limitado, talvez. Mas essencialmente é a mesma coisa. É, Satya Nadella não é bobo, não. Tá de olho nas coisas, tá de olho nas coisas. Só espero que não acabe com os Amaren, né? Ó, não deu certo. Acabou, vamos descontinuar. Aí não, aí não. Outro movimento curioso fez o Spotify. O Spotify saiu da Amazon e foi pro Google. Tá usando os serviços de nuvem do Google. E por que que isso é um movimento curioso? Em 2014, o Google tentou comprar o Spotify, mas fez água. Não deu muito certo. E tá rolando um papinho de que o Google pode tentar de novo. Tem dois lados. Galera do Spotify tem que sobreviver. Como usuário, eu não gostaria dessa aquisição, porque acabaria sendo incorporado no Play Music. Muito difícil do Google abandonar o Play Music e dizer, galera, agora o Play Music é Spotify. Num primeiro momento, acabaria tendo os dois serviços, mas a gente sabe como funcionam essas aquisições. Ah, citar aqui um projeto bacana da Microsoft, um teclado, o Hub. É, Microsoft comprou o SwiftKey, mas isso não tem. Esse teclado não tem nada a ver com o SwiftKey. O que que é o Hub? O Hub é um teclado multitarefa, é um teclado para Android, mas não está disponível na loja brasileira, só na loja americana. Mas como é que funciona? É um teclado multitarefa. Você está ali digitando, aí tem um histórico de área de transferência que você pode consultar. Você pode pesquisar para um contato, você começa a digitar o nome da pessoa e, opa, peraí, tá aqui o contato da pessoa, não precisa abrir o aplicativo. Você consegue acessar documentos. Mas peraí, esse documento aqui, você começa, faz a localização, como se fosse, entre aspas, lá no Dropbox, pegar alguma coisa, faz tradução. No iOS, se você gostou dessa pegada, no iOS existe, já falei aqui desse teclado, por isso que eu lembrei, é o Reboard. Board, quadro, né? É o Requadro. Reboard, ele é um aplicativo gratuito com in-app, e ele tem diversas extensões multitarefa, tem pra pegar um vídeo do YouTube e mandar, tem GIF, né? O GIF hoje é mandatório. Você pode se conectar com o Todoist para já na hora de... Não tem que abrir o Todoist. Você digitando no teclado já cria uma tarefa no Todoist, já cria um compromisso no seu calendário, já manda uma mensagem no Slack, se conecta com o Dropbox, com o Google Drive. Se você deu like no Hub da Microsoft, quer dar uma espiada no iOS, Reboard. Outra coisa pra comentar é que eu acho que eu vou voltar pro Instapaper. Aliás, no vídeo que eu faço sobre o baixar vídeo do YouTube, a galera me pergunta, pô, você tá usando o Flex? É, o Coca Gabriel Ferreira falou, pô, Flex tá legal. Eu falei, vou ver, vou experimentar. Então, tô experimentando, passando uma semana usando o teclado Flex pra ver como é que ele tá funcionando hoje, né? Já usei o Flex há um tempo atrás, agora tô reavaliando. E eu acho que eu vou voltar pro Instapaper, porque o Pocket vai ter anúncio. Na verdade, artigo patrocinado. Lá no seu feed, você selecionou as coisas, sua lista de leitura, vai pintar, não sei ainda como vai funcionar direito, mas a ideia é que vai pintar um artigo patrocinado, um artigo que você não escolheu pra estar ali. Se você for um assinante, né, pagar o cafezinho deles, você não vai ter essa propaganda. Também não ficou claro pra mim se vai estar disponível pra todo mundo ou só pros apps nativos. Por exemplo, no SX eu uso o RedKit que se conecta ao Pocket. Vai aparecer esse artigo patrocinado dentro do meu Pocket, ou é tipo Twitter? O Twitter, ele tem propaganda, né, os seus tweets patrocinados, mas dentro da timeline, quando você tá usando a web ou o aplicativo oficial. Se você tiver no Tweetbot, você não tem os anúncios, é uma diferença. Parece que vai ser só nos apps nativos, dentro do universo do Pocket. Segundo a empresa, vão ser artigos relevantes pra você. Vai ter uma afinidade e tal, mas mesmo assim, se você não gostar, você pode dizer, ah, não curti esse artigo, que você vai ter alguma independência. Mas eu fico pensando na minha realidade. Eu uso o Pocket pra pauta. Fico, né, no RSS, olhando as notícias. Pô, legal isso aqui. Vou, pego, seleciono. Aí eu vou fazer o Cocatec, vai aparecer artigos patrocinados. Vou me confundir e acabar colocando como uma notícia. Ficar de olho, tem que ficar de olho nisso. Talvez seja só quando você estiver seguindo alguém e aí aparece esse artigo patrocinado. Vamos ver. Mas corre o risco de voltar pro Instapaper. que mais que a gente pode comentar? Papinho de que a Siri vai vir no próximo OS X, na 10.12, a gente teria a Siri. Hoje a gente tem um ditado. E ditado é diferente de Siri, porque eu chego pra Siri e digo, marca um compromisso pra mim hoje, o almoço, 2 horas. Ela marca, ela interage com os aplicativos. É mais do que simplesmente um ditado. É um assistente, faz uma interação com o sistema. Desde 2012 que a Apple vai brincando com a Siri dentro do OS X, e agora parece que vem papinho de que sim, a gente amadureceu a proposta, conseguimos uma interface bacana, tá legal. Então seria a grande novidade do OS X em 2016, a Siri. OS X que vai ser apresentado na WWDC no meio do ano. Falar de Facebook, tá vindo aí o novo like, o novo curtir, o Reactions. Vai ser liberado aos pouquinhos, ainda não tá disponível pra todo mundo, depois é que vai chegar em outros países. Mas a ideia do Reactions é, um amigo seu diz, minha mãe morreu, e você quer mostrar solidariedade. Você vai lá e dá like, curtir. Como assim? Você curtiu a morte da mãe de um amigo seu, né? Como é que ele vai se sentir? Mas por outro lado, você quer mostrar uma solidariedade, você quer, pô, tô aí com você, tô junto de você. Então você pode dizer, pô, tô triste. Então, ao invés do só like, você vai ter um coraçãozinho, você vai ter gargalhadas, você vai ter, ó, tô assustado, assim, uma carinha de espanto. Vai ter a tristeza pra você, pô, força aí, cara, tô triste, sua mãe morreu, não, tô junto com você nessa. Tem um, ah, tô bravo, tô furioso. São 5 reações que você tem, nada de dislike, o mais perto que você tem de um dislike é o furioso, pra não incentivar os haters. E Coca, como é que tá a treta FBI versus Apple? Tim Cook foi na TV, explicou o lado dele, disse abrir essa porta, permitir, construir o que o FBI quer, é construir um câncer. Amanhã é o dia da resposta oficial, a defesa que a Apple vai apresentar. Não, vamos decidir isso aí no Congresso. Não, tem um direito de liberdade de expressão. Vamos ver como é que vai ser a briga, como é que isso vai ser decidido. Por um outro lado, tá rolando um papinho de que a Apple quer tornar a vida do FBI ainda mais difícil. A proposta do FBI é a seguinte: Apple, faz um iOS novo, e nesse iOS novo você relaxa a segurança. Uma vez que para você atualizar o iOS, quando você coloca em modo de recuperação, você não precisa digitar a senha de desbloqueio. Você pode atualizar, os dados estão todos no iPhone. E o que a Apple está pensando em fazer seria, ó, vai atualizar, mesmo em qualquer situação, exigir o código de desbloqueio. Se tivesse isso, você não conseguiria atualizar. E aí aquilo que o FBI está pedindo seria impossível você jogar um novo iOS sem digitar a senha. A Apple estaria trabalhando nisso. Apple, danada, danada. Vamos ver como é que vai ficar essa briga. Por um outro lado, a Apple, o Twitter, o Snapchat, Facebook, para combater a propaganda do ISIS nas redes sociais. Ou seja, liberdade de expressão, ok, mas desde que não vá contra os meus interesses. Claro, o ISIS, sim, terrorismo, divulga violência, mas é que eu sempre penso no contrário. Eu não posso assumir que quem é meu oponente é burro. Eu fico sempre pensando nas motivações daquela outra pessoa, tentando entender a outra pessoa. Porque, ok, eu nasci aqui no Brasil, mas poderia ter nascido nos Estados Unidos, poderia ter nascido no Oriente Médio. E aí? E de Mobile World Congress, o que que tem? Bom, a Xiaomi anunciou, oficializou o Mi 5 e me lembrou muito um Galaxy S7. A carinha, o design, a linha. Se eu tivesse que dizer uma inspiração, seria o Galaxy S7. A traseira, ela é curvada nas bordas. Seu Gubarra deu um cascudo na Apple e na Samsung, falando da câmera, câmera protuberante. O Mi 5 não tem protuberância, 16 megapixels na câmera, tem até um eixo extra, geralmente se são 3 eixos de estabilização, isso pra foto. O Mi 5 vem com um estabilizador de 4 eixos, câmera frontal meio caidinha, 4 megapixels, mas seu Gubarra falou, não, tá bom, entrega uma boa qualidade. Aí a Samsung e a Apple podiam dar um cascudo no seu Gubarra. O processador é um Snapdragon 820, que é o padrão hoje de mercado dos smartphones top de linha. Tela de 5.1 polegadas, 3.000 mAh de bateria. Chega dia 1º de março na China, depois Índia e demais países. meses. A versão de entrada, que tem 32 GB, está saindo por $300 aproximadamente. $350 o de 64 GB e o de 128, isso lá na China, $415. Ah, e vem com uma porta USB do tipo C, diferente do Samsung Galaxy S7. Talvez pelos acessórios. Os acessórios são micro USB, o próprio Gear VR é micro USB. Talvez por isso que a Samsung, que gosta de tecnologia, né, diria, pô, vai vir com um USB-C. Não veio, provavelmente por compatibilidade. E falando de realidade virtual, a Coca-Cola tirou onda. Pegou uma caixa de Coca-Cola, cortou e fez o seu óculos de realidade virtual. Fez o seu próprio cardboard com uma caixa de Coca-Cola. Entrou na iPhone. Entrou na vibe, mandou bem. A Sony confirmou que a linha Z morreu. Não vai ter um Xperia Z6. O futuro agora pertence à série X. A HTC mostrou uma fotinho do M10 e o layout confirma os vazamentos anteriores. E a OnePlus disse que no próximo trimestre lança um novo flagship, um novo aparelho com um design melhor. Um smartphone que está causando furor na Mobile World Congress é o Katia S60, que é um... Você não vai ver isso na rua, é bem específico esse smartphone, mas ele tem uma câmera térmica. E isso, vamos combinar, é bem legal. Tem uns cases que você coloca no iPhone e ele vira uma câmera térmica também. Eu acho legal. E de atualização, de update, o que a gente pode comentar? A 9.3, o último beta, resolve a questão do brick do 1970, não acontece mais. Teve atualização de software para o Smart Keyboard. O Netflix também foi atualizado para iOS, ganhou suporte ao iPad Pro, tem Pic, tem Pop. Eu ainda não testei, quem testou foi o Coca Narley, falou que tá bom, tá bacana, tá bonito. Assim como o novo aplicativo da Vivo, o Meu Vivo, para acompanhar a movimentação da conta, foi atualizado, também tá legal. O Todoist veio com uma atualização violenta, atualizou toda a sua suíte Apple, iOS, OS X, Apple Watch, Safari. É, agora você tem um plugin para Safari. No iOS veio 3D Touch, Deep Linking, você tem uma URL de um projeto Todoist. Em vez de abrir na web, vai abrir o aplicativo. Você pode responder comentários agora na central de notificação, ficou interativo. Você tem a busca por tarefas e projetos no Spotlight, né? Integrou com a busca do Spotlight. Apple Watch agora é nativo, tem suporte offline, novas complicações. No SX tá com suporte nativo para reconhecimento inteligente quando você manda o atalho de adição rápida, o Command Shift A. Ainda não é um Mac App nativo, mas um dia chega lá. Bela atualização, com certeza. E também queria comentar sobre um Tinder para pessoas acima do peso, para gordinhos. Aliás, estava dando uma olhada, o Coca mandou um anúncio no Tinder. Era, não me lembro agora o que que era, mas era um anúncio. Acho que era de corrida, alguma coisa assim. Pô, quer treino pra maratona? Tá aqui, ó. Vou de nutrição, alguma coisa assim. Achei curioso. Até no Tinder, tem spam, até no Tinder a galera tá fazendo marketing. E aí fizeram um Tinder pra gordinhos, é o WooPlus, W-O-O Plus. E assim, morrendo de fome, porque hoje o dia foi longo, hoje... Nem te conto o que eu fiz hoje. Então, eu vou ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, eu volto. Patrão, encontro hoje, 9h20 da noite. Eu vou te dizer que você não precisa de mais tempo. O tanto de tempo que você tem, já tá bom. Vai ser um papo legal. Abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Cocatec.